Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Olá, querido ouvinte, estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Hoje a minha convidada de honra é Ellen Butler Muralha. Qual é a história de composição da letra dessa música, Ellen?
Tem a ver, eu acho, com a perda da família que o compositor teve, né?
Uhum.
Que perdeu num naufrágio,
uhum,
a família.
Isso.
A família toda, não sei quantos filhos eram, a esposa.
Uhum.
E ele, apesar de tudo, conseguiu compor essa música de conforto, que apesar de tudo, Jesus era suficiente para equilibrar essa situação difícil de perda da vida. E isso eu acho que nos influi também, porque no nosso envelhecimento, uma coisa que pesa muito é a pessoa que envelhece ficar presa às perdas. Aquilo tudo que foi difícil na vida dela.
Uhum.
E nós temos muito essa facilidade, né? Então, há pessoas que julgam o insucesso da sua vida devido à educação que tiveram, ao bullying, às coisas que não deram certo, então procuram justificar a sua inatividade em reagir por causa desses problemas.
Uhum.
Então, eu acho que é uma coisa que bloqueia muito. E eu acho engraçado, porque eu tenho uma amiga que diz assim, Ellen, eu acho que você vive dessa forma porque na sua vida você nunca teve nenhum problema difícil, né? A sua vida dá a impressão que você nunca teve nenhuma dificuldade, nenhum problema. E eu, de repente, levo um susto, eu digo, mas será que a minha vida foi assim mesmo? Por que que eu não me lamento em muitas coisas? Então, será que realmente Deus me deu uma vida perfeita, 100% perfeita, né? Então, muitas vezes eu fico voltando atrás e percebendo que realmente eu tive coisas, perdi, fui filha única, acabei perdendo meu pai, a minha mãe, tive esse casamento, perdi o Sidônio, perdi o segundo marido. E é evidente que até você conseguir vencer na vida profissional, você tem que lutar contra muitas coisas, muitos reveses, muitas dificuldades.
Uhum.
Como mulher, no tempo antigo, você atualmente ainda, você tem que trabalhar. Eu sempre dizia que como estudante, como profissional, eu tinha que me desdobrar muito mais para fazer o meu conceito profissional ou como estudante do que os meus colegas. Homens. Então, isso existiu. Então, você realmente teve que vencer muitas dificuldades. E me lembro até quando, no primeiro ano do grupo escolar, como eu nasci com uma capacidade que é a leitura dinâmica, eu tinha muita facilidade na leitura. Eu já entrei alfabetizada na escola. Então, as outras crianças tiveram certa hostilidade comigo por causa dessa facilidade que eu tinha.
Uhum.
Então, eu me lembro que uma vez elas emprestaram um caderno meu e riscaram todas e puseram errado em todas as questões que a professora já tinha corrigido.
Então,
inveja. Uma coisa me aconteceu. Então, a gente teve o bullying, mas isso nunca me impediu de ir para a frente. Então, é engraçado que eu não me lembro, essas coisas, esses reveses ficaram esquecidos. Então, acho que é uma coisa importante também, você quando envelhece, não ficar preso às coisas difíceis que aconteceram.
Maravilhoso o que você está falando, porque não deixam de ser, Ellen, mortes em vida. Há que se morrer em vida, a gente faz muitos lutos na vida. E continua lutando, é uma escolha. Ou continua lutando, fica aos céus, ou terra, que farei, né? Pega o limão e fica azedando. Ou vai fazer mousse de limão, vai fazer caipirinha, vai se divertir. Né, Ellen? Você teve, assim, um repertório simbólico muito rico, né?
Sim.
Significantes simbólicos do Mr. Butler. Veja a história do seu pai. A questão é que se parece que você tem um belo berço simbólico do campo das letras.
Isso realmente eu tenho, né, a considerar. É uma base, é um significado importante.
Base você tem. Interessante, simbólica. E hoje você tem recursos para usar e dar para o outro. O Merleau-Ponty, né, ele diz assim que o filósofo é que nem a criança, né? Ele não perde a capacidade de se encantar e se espantar com o mundo. Ou seja, Ellen, vamos lá, 10 horas? Vamos! 10 horas apareceu, ela estava lá, entrou no carro, falou assim, onde é que eu vou? Essa mulher vai me levar, né? E vale a pena apostar ainda na vida.
Exato. E eu tenho a agradecer, né? Porque foi uma situação agradável na minha vida, uma alegria que eu tive de estar aqui, trocar ideias. E você realmente, você ajuda a fazer a colocação, a interpretação das coisas também. Você acaba me ajudando também nesse processo de envelhecimento, que você vai colocando as coisas nos seus compartimentos, nas suas prateleiras. E na hierarquização disto aí, né? Então eu tenho a agradecer muito essa circunstância que você me propiciou nesta hora.
Eu faço isso, é. Nem sei que eu faço isso, eu tô fazendo. É isso que eu faço? Eu ajudo a colocar nas prateleiras, é?
É? Não tinha percebido?
Não. Você sabe que eu tenho me surpreendido muito com esse programa, porque esse programa também ele surge como uma criação diante de um luto, de uma perda, né, que eu tive, de uma coisa muito bárbara que aconteceu na nossa vida, na minha família, né, que a gente, na psicanálise, a gente vai chamar os significantes que marcam a gente, como você, o cristão, né, porque eu marquei e falei, então peço um hino cristão, porque você me conta que você, né, transita aí por esse meio, então isso te é caro, entende o que eu quero dizer?
Sim.
Então, o fruto não cai longe do pé. Então, talvez esse programa seja a voz da vez, é a vez da gente dar tom, cor, sabor, a voz.
É, inclusive, na questão de música, tem vários corinhos, assim, quer dizer, eu acredito no equilíbrio da música na igreja. Porque, por exemplo, a gente tem aqueles hinos antigos, que na maior parte das igrejas batistas, eles foram colocados de lado, você não tem mais, você tem só os corinhos, chamados os hinos de louvor. Eu acho que deve existir uma coexistência pacífica entre todos eles, então eu não sou contra esses hinos de louvor e procuro na minha igreja preservar que a gente cante ainda os hinos. Então, até voltando um pouco à questão de velório, eu tenho uma série de corinhos que eu já escolhi, que eu quero que sejam cantados e com percussão. Inclusive, eu gostaria que o Olodum participasse do meu velório.
Olodum, escute aí! Olodum, você tem que ir no velório de Ellen Butler Muralha. Que bafão, gente, que delícia! E aí, qual é o repertório, hein? Qual é a lista?
Ah, isso eu tenho.
É surpresa.
Eu sempre, a Bíblia é sempre um acessório pesado de carregar para quem leva músicas também. Então eu tenho uma Bíblia já no banco, no lugar que eu costumo sentar na igreja. Então ali tem a relação dos corinhos, já que ficam ali, se acontecer alguma coisa comigo, já está a relação lá.
Que prudente essa mulher. Só contextualizar uma coisa, corinho vem dos americanos do coro. Tá, do coro, meu pai fala corinho, meu pai brinca. Corinho. E meu pai, eu vai amar escutar esse programa, né, seu Paulo?
Estou no barco, vai tudo muito bem.
É, o corinho, e que meu pai também fala disso, né, meu pai frequenta as temporadas da Camerata Antiqua de Curitiba, né, inclusive a Silvia Marques, SUS, né,
sim,
esposa do Jusceni, né.
A Silvia cantando, né? No piano eu tenho muita capacidade como acompanhante, então eu tenho muito essa simbiose, eu sinto onde a pessoa está indo, então dentro dessa esfera do piano eu gosto muito de ser acompanhante, e eu tenho muito, então a Silvia eu já cheguei a acompanhar, ela cantou na igreja, então eu gosto muito de acompanhar artistas.
Outro talento de Ellen. Tô contando isso porque meu pai, quando ele vai na igreja, o louvor, a bateria, né, quase o rock and roll, a guitarra, meu pai, ele põe a mão no ouvido assim e diz, meu Deus, eu não gosto desse som, socorro. Então você traz uma capacidade de suportar o intergeracional, as diferenças, né, Ellen?
Sim, porque coisas evoluem, nós não podemos impor isso, mas dentro da frequência da igreja é mista, então Se você quiser apenas os corinhos, então seja numa reunião exclusivamente de jovens. Uhum. Mas como você tem a frequência mista, muita gente antiga ainda, e realmente eu acho que você sempre tem na sua memória os hinos que marcaram. Os corinhos vão sendo trocados uns pelos outros. Uhum. Então, você não tem mais um corinho preferido que você diz assim, não, esse vai fazer parte da minha vida para sempre. Uhum. Porque eles são substituíveis. E uhum. as músicas, os hinos do cantor, uhum. não são substituíveis.
Gente, só podia ser Ellen mesmo aqui hoje, né? Falando de significantes que eles são tão caros. Quer dizer, gente, vocês veem que riqueza que é esse programa, né, Ellen? É da... A voz, a heterogeneidade. Há diferentes vozes, que a gente pode falar de cristianismo, que a gente pode falar de socialismo, que a gente pode falar de psicanálise. Como assim? Sim, nenhuma tem maior prevalência de uma voz à outra. Né? Todas as vozes são equipolentes, né? Quer dizer, Bakhtin fala isso. Estão todas no mesmo peso, o que é caro a cada um, o que marcou a história de cada um.
E que nós temos que respeitar e entender. E entender.
Né, Ellen? Uhum. Porque quando a gente respeita, a gente junta, a gente soma, a gente aprende, né?
Por isso que eu espero que essa fase atual, agora no Brasil, seja superada, porque houve, assim, um envolvimento, uma divisão muito grande entre só duas vertentes. Então, eu espero que isso venha se dissipando aos poucos, essa animosidade que existe. Então, eu espero também que nós cheguemos a esse ponto de equilíbrio em que as pessoas se respeitem novamente e que tenha esse sentido comum de que o Brasil vá para a frente e que todos trabalhem no sentido único.
Uau, gente, o que dizer? Com tanta sabedoria, né? Ellen, mulher das letras, mulher que trouxe vidas e muitas vidas. Você está falando tanto do Imagiri, eu quero fazer aqui uma homenagem também ao casal Marco Imagiri e Cláudio Imagiri. Ele é primo do Kay, uhum. né? São nossos amigos. O Marco foi um grande skatista em Curitiba e são primos e me apresentaram uma vez para o Kay, que eu vi que alguém foi importante na sua vida. Então, gente, infelizmente o nosso programa mais um dia termina, né? Estamos chegando ao fim do nosso terceiro bloco, aqui com Ellen Muralha, ela que foi esposa de Sidônio Muralha, o escritor, né, neorrealista, e falando pra gente aqui de pessoas competentes, coerentes, e que você é feliz com Jesus?
Sim, com certeza.
Um significante que lhe é caro na vida. E aqui a gente pode falar com quem acredita em Jesus, com quem não acredita em Jesus, em todos os beats, né? Todas as batidas, todas como as batidas. Na igreja, todas as batidas. Mas
todos os ritmos.
Todos os ritmos. Só não podemos nos poupar e eximir do que bate do que ao nosso coração, né?
Então, muito obrigada a você. E realmente você se constituiu agora em mais um evento na minha vida, que se algum dia eu for dar mais uma entrevista, você fará parte da próxima entrevista.
Que honra, gente! Tá vendo como é bom ser metida, intrometida e pulando em cima das pessoas? Eu me acho uma cara de pau, de uma louca. Nunca sei o que eu tô fazendo. Hoje indo buscar ela, falei, o que eu tô fazendo? Ela falou, meu Deus, coitada, achando uma louca. Vale a pena ser louco? Vale a pena ousar? Sair do lugar e criar. Querido ouvinte, fiquem por aí. Semana que vem temos mais por aqui, né? Então, o Rafa aí produziu o programa, editou, a Mariane captou o som. E eu sou Regina Celebroni, produzo e apresento esse programa. Fiquem por aí, uma ótima semana para todos. Nos vemos a semana que vem.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.